gente caiu na armadilha de fazer uma coisa que as pessoas não querem. Não querem usar. Tipo, é isso que eu tento falar, assim, para alguns empreendedores que estão iniciando e tal. Tem alguém no mundo, nesse exato momento, que iria morrer se essa solução que você tá criando não existisse?
Cara, a gente tá tentando criar a maior empresa de serviços criativos da América Latina. Essa é a nossa missão, assim. E a gente aposta muito em como aliar tecnologia de ponta, coisas que nunca foram feitas no mercado, com gente realmente de coração bom.
E aí, sonhador, e aí, sonhadora, meu nome é Gustavo Passi, esse aqui é o EmpreendaCast, aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí, empreendedor, fala aí, empreendedora, fala aí, sonhador e sonhadora. Está começando mais um EmpreendaCast, quarta temporada, que eu tô adorando fazer, só vem gente foda, muita gente foda. E hoje tem dois caras aqui na mesa que, curiosamente, estão resolvendo aí um dos problemas que as empresas têm entre encontrar bons designers. Esses caras fazem ali uma reunião dos melhores designers para você encontrar. Mas eles vão contar com detalhes do que a gente está falando. Se você veio por alguns spoilers aí da vitrine, da thumb do YouTube, você vai saber bem do que a gente está falando, do que a gente vai falar aqui nesse episódio. Mas o mais curioso, que eu já comecei aqui nos bastidores perguntando para eles, é o seguinte: algum de vocês é designer? E a resposta foi não para os dois da mesa. Daqui para frente, o resto é história, é conversa. Vou deixar cada um se apresentar. Começando por você, Dani, que está aqui na esquerda. Conta aí quem é você, o que você faz e como que você explica no churrasco o que é a Faster.
Boa. Meu nome é Daniel, tenho 28 anos, sou cofundador da Faster e cuido lá de marketing e vendas. Basicamente, o que a Faster faz é permitir que qualquer grande empresa possa escalar seus esforços de design sem precisar contratar novas pessoas, contratar freelancers ou agências, né? Então, basicamente, a gente permite que essas empresas acessem a plataforma, apertem poucos botões, peçam peças de design para um time super incrível de criativos, recebam essas peças e organizem de uma forma super intuitiva e objetiva para que eles possam executar as campanhas de marketing deles.
Vitão, o cara é marketing mesmo, hein?
É exatamente isso.
Conta aí quem é você e como é que você explica no churrasco. Porque ele explicou aqui para investidores, um pitch bem organizado, de um cara do marketing, que tá cansado e careca de falar isso. Mas você, quando tá com aquela tia do interior, que veio no Natal e fala assim, o que você tá fazendo, Vitinho? Como é que você explica para ela?
Boa, sou o Vitor, tenho 30 anos... cofundador e CEO da Faster. Minha explicação da Faster é um pouquinho mais simples, né? Basicamente, a gente tenta juntar gente boa para resolver uma dor que geralmente as grandes empresas têm de produzir as coisas, né, principalmente de marketing e design, com a agilidade que o mundo de hoje precisa, né? Então, hoje, né, esse modelo passou por várias transformações ao longo do tempo, acho que depois a gente vai entrar bastante nisso, mas hoje, principalmente, a gente ajuda ali grandes empresas a realmente terem a flexibilidade e agilidade que elas precisam no mundo moderno, muitos novos canais de mídia para serem cobertos a cada campanha, em um mundo novo aí que na verdade, poucos players se adaptaram. Né?
E sem ficar preso a uma agência. Porque você tem que crescer a elasticidade do time. Quando você já fechou o contrato do budget do ano com aquela agência, você fica praticamente refém, né, de aumentar ou não o time de criação. E algumas empresas também fazem a... Eu não sei como é que chamava lá na Sul-América, mas quando você faz uma agência house, né, que também é difícil contratar e você nunca tem o budget, porque você já pediu em outubro do ano passado... O que você não sabe que vai acontecer em agosto de 2023. Ninguém consegue prever o mundo
que a gente vive. Não existe planejamento perfeito.
Não, não tem como. Então, eu já estou entendendo que você resolve essa dor, que a maioria das empresas termina o ano, de repente, com budget, mas não tem como contratar e nem expandir com a agência que está e nem com o regime CLT, porque ele não sabe como vai ser 2024. Né? Eu entendo que você tem essa flexibilidade em me atender em qualquer circunstância de maluquice que acontecer no mundo com essa necessidade de criação. Basicamente é isso.
Perfeitamente.
Caraca, velho, será que a Sul-América conhece você? Porque eu sofria com isso lá. Lógico, eu não era da área de marketing, mas na área de inovação eu precisava bastante...
Depois dessa conversa vai precisar conhecer.
Acho que vai precisar conhecer. Agora, como é que vocês se trombaram? Porque você tem 28, você tem 30, então não foi na facu. Onde foi que vocês se encontraram?
Foi, mas não exatamente dentro da sala de aula.
Beleza. No campeonato mundial, no campeonato regional de truco do que a gente tá falando aí? Como é que vocês se trombaram, mano?
Cara, a gente se conheceu na incubadora de negócios da SPM. Então, a SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, eles têm uma incubadora que pega negócios de jovens que são estudantes ou que são ex-estudantes e dão recursos para eles poderem transformar aquela ideia numa empresa, né? Então,
tipo a empresa júnior deles ali, ou não?
Mais ou menos, é tipo um centro de empreendedorismo. Tipo, nós temos professores muito bons, nós conhecemos um monte de gente, aluno, você tem uma ideia? Traz para cá e vamos te ajudar a montar essa empresa e fazer acontecer.
Mas rola dinheiro?
Não, eles não investem em nada.
Ah, tá.
Não, é um suporte mais operacional, técnico, tático, estratégico.
Entendi. Mas chegam a te dar um ambiente, o office ou não?
Sim.
É? Tá bom.
Deram pra gente durante muito tempo uma salinha ali.
Uma salinha e um cabo de rede.
Exatamente.
E lá que vocês se trombaram.
Exatamente.
Exato. É, tudo começou com um negócio chamado Spot Shop.
Spot Shop.
Spot Shop.
Tá.
Muitos anos atrás, eu tive uma ideia depois de uma reunião com um executivo... De tentar melhorar a experiência das pessoas em shopping centers no Brasil. Né? Então, eu lembro daquela época que todo mundo falava de beacon,
sim,
Bluetooth, que você ia andar pelos lugares, que não acabou não se tornando nada.
É, que os outdoors iam ler sua face, saber quantas pessoas passam ali e etc.
Mais especificamente ainda, era um aparelhinho que soltava sinal de Bluetooth, e o celular detectava e ele sabia onde você estava, mais ou menos.
Isso. E aí começava a te maquinar de propaganda dentro do shopping.
Exatamente.
Seria esse sonho, né?
Exatamente. Então aí eu tive a ideia de criar um aplicativo que mostrasse o shopping que você estava e mostrasse na tela do celular as principais ofertas que existiam naquele shopping. Penso em Buscapé, só que do mundo físico.
Sim.
E aí eu fui lá contar essa ideia para a incubadora de negócios da SPM. Antes de eu conseguir contar, chegou um cara, que é founder de uma startup também, que falou assim, me fala a sua ideia. Eu falei a ideia, ele falou assim, putz, tem um cara a 10 passos de você com exatamente a mesma ideia. E aí, acho que o Vitor pode contar um pouquinho como surgiu para ele a mesma ideia que eu tive.
Legal.
Exatamente. Fui parar lá na incubadora, muito porque a gente desenvolveu exatamente o mesmo conceito, só que durante o TCC. Então, durante o TCC, a gente desenvolveu uma puta tese, um planejamento incrível, não sei o quê. E aí, no finalzinho, os professores falaram, pô, vê lá na incubadora, tenta ver se vocês conseguem tirar do papel. E aí, o meu sócio, à época, era o meu colega ali de faculdade que fez o TCC comigo. E a gente não tava conseguindo evoluir no sentido de desenvolver software, o aplicativo em si e tal. A gente tinha todo o planejamento super redondinho, mas a gente não tava conseguindo colocar pra frente. E aí, ele surgiu lá com...
Você era o cara 10 passos?
Na verdade. Exatamente.
Legal.
É, desde esse primeiro momento, a gente teve muita complementaridade. E acho que isso foi sempre fundamental para a gente também ter desenvolvido essa sociedade que hoje já fazem, acho que, quase 8 anos que a gente é sócio.
De quando que a gente está falando isso?
2014, 15?
2014.
Pouco se falava de internet das coisas, né? Apesar de ter esse desejo dos beacons e das paradas, né? A gente está começando agora a aparecer grandes soluções de internet das coisas agora, em meados de 2021, 22, né? Naquela época, vocês eram os ETs ali da parada ou não? A galera já tinha um apetite para isso? Como que era a banca lá na hora de juntar esses desejos? E que momento a Spot Shop vira Faster, né?
Na verdade, assim... Aquele momento, os shoppings estavam começando a discutir essa coisa de aplicativo. O que tinha na época era um aplicativo de listagem de loja. E a gente entendia que tinha uma oportunidade...
Catálogozão, né?
Exato. Tinha uma oportunidade de tornar aquilo mais interessante, gerando mais valor para o visitante do shopping no final do dia. E a gente tentou desenvolver isso. Obviamente, a gente era muito novo, não entendia nada de nada. Foi batendo cabeça, tentando as coisas. A gente chegou a fazer um projeto piloto num shopping grande aqui de São Paulo, que isso por si só... Eu lembro da gente até hoje, assinando o contrato com o shopping, a gente se achou os gênios do mundo, né? Uhum. Pô, dois moleques assinando um puta contrato com um shopping legal e tal. Mas aí a gente acabou tendo uma série de dificuldades ali de conseguir desenvolver isso, né? Porque, né, acho que o público que escuta você entende bem disso já. Num marketplace você sempre tem duas pontas. E aí é sempre um dilema inicial de qual ponta vem primeiro para gerar o valor para outra ponta.
Uhum.
Só com um dos públicos não funciona, né?
E um fica esperando o outro também.
Exatamente. Né? Então, a gente precisava do lojista publicando as coisas e a gente precisava de usuário para o lojista querer publicar as coisas.
Mas tem um lado que o bolso é mais caro, né? Conseguir gente para gastar com os lojistas, né? Ali você queima bastante grana, né?
Tem, mas tem uma série de detalhes ali de execução que acho que a gente não estava pronto na época para conseguir fazer. E o resumo da história é que a gente ficou dois, quase três anos nisso, tentando desenvolver esse negócio.
Mas rolava uma receita?
Nada.
Nada?
Nada. Essa também foi um, esse também foi um dos bons aprendizados, assim.
A gente fez uma rodada anjo, minúscula, só para manter a operação funcionando, contratar o serviço que a gente precisava, montar o aplicativo, etc.
Uhum.
Então a gente vivia de um micro saláriozinho dessa rodada anjo. Nem se falava em rodadas de investimento na
época,
então...
Sim. Era para vocês conseguirem pagar os boletos.
Exatamente.
Né? Vocês levantaram o fundo para pagar os boletos e tentar fazer isso cair na graça dos lojistas, né? E depois dos usuários. E como foi essa condução, assim? Até você falar assim, não dá mais para fazer, ou precisamos pivotar, ou precisamos construir algo em cima disso que está ali a mina de dinheiro, né?
Eu acho que tem dois fatos aí que são importantíssimos, assim. A nossa ideia era... Entra no shopping, abre o celular e vão ter as melhores ofertas e você vai encontrar o que você quer mais rápido. E para as lojas vai ter valor, porque elas vão poder publicar os produtos, etc. Só que tem dois pontos principais. Um, o shopping ele é feito para você se perder. Então, as coisas que importam, elas estão muito longe uma das outras para você caminhar tudo e gastar dinheiro por acidente.
Uhum.
Então, os shoppings eles não tinham tesão de ter isso funcionando, né? Então, faltava da parte do shopping uma forma de enxergar aquilo e dizer assim, cara, eu consigo ganhar mais dinheiro com isso, né? Porque o shopping é feito para você se perder. E do outro lado, o brasileiro tem uma característica que é muito importante, Gustavo, que é ele gosta de ir pro shopping para passear. Então, por esses dois motivos que a gente talvez tenha criado uma coisa que as pessoas não, de fato não precisavam, não gostavam tanto.
Assim, você ia diminuir o tempo do meu sorvete, mano.
Tipo isso.
Entendeu? Isso aí ia dar uma sacaneada. Eu, como família, com dois moleques, pô, tomar um sorvete e dar um rolê no shopping faz parte de uma vida paulistana, assim, né?
É que, por outro lado, pensa quando você quer comprar uma calça. Você é daqueles que gosta de ficar penteando lá a arara com milhares de calças? Ou você gosta de saber exatamente o que tem lá, comprar e vazar?
Então, aí bom, hábito de consumo e de passeio. Eu tenho dois momentos no shopping, né? Lógico, a gente já vai desconstruir esse momento spot shop. Mas assim, eu tenho dois momentos. Quando eu vou pra passear, é pra passear. Se eu entrar lá numa Renner e eu tiver pra dar rolê, eu vou...
Se perde.
Até achar aquela peça de R$9,99. Manja, eu tenho a manha disso. Eu sou bom. Quem conhece a Ross dos Estados Unidos sabe que se você olhar bem, você acha os negócios bons. Aqui no Brasil tá um pouco longe disso, mas encontra. Agora, quando eu tenho um objetivo, eu quero passar... Se depender, eu saio na tolerância do estacionamento.
É isso.
Tá ligado? Eu falo, cara, é uma calça... E é de uma marca que eu já conheço. Se der pra comprar online, eu compro online. Mas se tiver que ir lá provar que tá faltando alguma coisinha, eu quero entrar, provar e sair. O mais rápido possível. Então eu tenho dois momentos. E aí eu não sei como é que vocês começaram a entender, né? Desses dois Gustavos com a mesma persona e dois movimentos, né? Dentro de um shopping.
Eu acho que a gente até desconhecia a tese desses dois momentos, né? Pra gente, o objetivo era muito claro. Era um momento só, enfim...
Era muito numa esperança de trazer a experiência digital para o mundo físico.
Uhum, uhum.
Ponto. No final do dia, a gente acabou não gerando valor para ninguém e ficou...
Mas vocês ficaram 3 para 4 anos. Eu queria que vocês fizessem uma pausa aqui. Como é que toca uma parada 3 anos acreditando e construindo? Como é que vocês se manteram vivos com essa chama? Porque assim, hoje é muito fácil de longe dizer que vocês estavam ali batendo numa tecla que talvez não seria o caminho para fundar a empresa que tem hoje. Mas ali, qualquer outra pessoa que falasse isso no momento que vocês estavam, vocês iam logo descartar. Puta, para de falar bobagem. Você nem tá aqui comigo. Você nem tá no Skin the Game. Como é que você pode falar que isso é ou não é? Como é que foi esses 3 anos? Né? Eu queria que vocês dividissem um pouco disso. Porque tem alguém agora entrando no segundo ou terceiro ano de algo que talvez não é o negócio dele. E ele precisa ter esses indícios. Como é que vocês perceberam lá no terceiro para o quarto ano? Como é que foi isso? Eu queria que você compartilhasse pela sua visão e depois a sua. E quem decepa a parada, assim? Quem que fala que chegou a hora de cortar e mandar para outro?
Boa. Acho que no nosso caso tem um fator muito importante de a gente ter o bichinho de empreender meio que só tem essa opção, assim.
Sim, fica meio então, cego, né?
A gente trabalhou já no mercado até com a carreira curta, assim, relativamente curta, mas a gente sempre teve esse drive de buscar montar um negócio e não só gerar valor para o mercado, né, com a solução, mas uma coisa também de construir uma empresa legal realmente, né? Tentar aliar o máximo dessa coisa de construir negócio, gerar valor, com aliar essa coisa de, putz, transmitir um pouco desse propósito para todo mundo e fazer com que isso impacte bem mesmo, assim, a vida das pessoas que fazem parte que dessa envolvidos. História.
Chegou a ter mais que vocês dois, então. Tinham mais gente envolvida.
Naquela época, a gente tinha mais um sócio, mas a gente não chegou a ter equipe nesse momento. E aí, dito isso, né, a gente sempre tentou fazer algum jeito dar certo. Eu acho que para quem tá num momento desse, né, tem que ter algum discernimento do que é teimosia, de não ver que, enfim, não tem como dar jeito nisso. E aí, antecipando um pouquinho a resposta, acho que no nosso caso foi tentar colocar objetivos claros, assim, de, putz, isso vai acontecer ou não vai acontecer? Se não acontecer, a gente toma X medida. E a gente foi nessa de persistência, assim. Putz, vamos tentar, vamos ver, vamos tentar algum parceiro que possa abrir caminho pra gente. E aí foi meio por aí.
Agora, de você, eu queria um pouco da sua ótica e te perguntar mais um tempero dessa salada aí. Os caras que botaram o dinheiro, depois de um tempo começaram a encher o saco, viraram chefe ou não viraram? Né? Isso é um medo que eu tenho quando você pega dinheiro de fora e de repente não tem receita, não tem resultado. Como é que foi isso?
Cara, foi uma relação bem difícil, assim. Quando a coisa tava iniciando, a gente fez um puta lançamento no shopping, tinha um monte de lojista publicando, maravilhoso.
Flores.
E aí, de fato, quando o negócio apertou, foi bem complicado, assim. A gente, no dia do... Que aí, acho que esse é um marco que a gente percebeu ali que precisava parar, né? No dia do meu aniversário, eu tava com 20 amigos indo pra uma casa no interior. A moça que trabalha lá em casa chega pra mim e fala... chegou uma carta aqui pra você. Quando eu vou abrir, é uma notificação extrajudicial dizendo pra gente pagar o valor inteiro do investimento em X dias. Caso contrário, eles iriam tomar as providências e tal.
Tá zoando. Peraí, deixa eu falar no microfone. Tá zoando. É. Chegou uma cartinha...
No meu aniversário.
Pedindo... Ou seja, não tinha um mútuo. Ou, na verdade, ele pediu o resgate do mútuo.
Cara, se eu não me engano, a gente nem assinou um contrato na época, né?
Tinha um contrato, não eram as melhores práticas.
É, isso dá não, pra... porque um mútuo, também não sei se eu o mútuo... Vocês têm algum mútuo assinado aí com alguém ou não? Não precisa falar os nomes, né? Mas
tem.
O mútuo ele dá uma protegida bacana pro investidor.
Ah, né? Mas é que não era um instrumento jurídico complexo que daria pra executar da noite pro dia. Assim.
Entendi.
É isso que eu me recordo, já faz o quê? Uns 8 anos isso.
Mas... Caraca, que murchada, velho.
É, foi foda. Deixa eu complementar o
vai lá, perdão.
Porque eu acho que é importante, que é o seguinte, né? Tem um cara chamado Paul Graham, ele é o founder da Y Combinator, ele escreve vários ensaios que são muito úteis para empreendedores que estão começando. A gente caiu na armadilha de fazer uma coisa que as pessoas não querem usar. Tipo, é isso que eu tento falar, assim, para alguns empreendedores que estão iniciando e tal. Tem alguém no mundo, nesse exato momento... que iria morrer se essa solução que você está criando não existisse? Se a resposta for não, provavelmente você não está criando uma coisa que as pessoas querem muito. Uhum. E ele manda você fazer um exercício mental, né? Isso vai para todos os empreendedores que estão querendo criar um negócio escalável. Pensa que você é um roteirista de Hollywood e te dão 30 dias para você ter uma ideia para uma startup. Você vai criar uma ideia que é plausível, tipo uma rede social para cachorro, por exemplo. Todo mundo tem cachorro, todo mundo tem rede social. Em tese, as pessoas teriam redes sociais para cachorros. Você fala para um monte de amigo seu, todo mundo diz que é legal. Você fala para dono de cachorro, todo mundo diz que é legal. Todo mundo diz que usaria um dia. Mas aí você vai e lança e ninguém usa. Ele chama isso de ideias sitcom. Né? Então, tenta perceber se, de fato, você está criando alguma coisa que as pessoas querem. Né? O lema da Y Combinator, que é essa incubadora famosa, é make something people want. Acho que esse foi o nosso erro. A gente fez uma coisa que parecia muito legal... mas que as pessoas, de fato, não queriam muito.
Animal.
E o que enganou no meio do caminho é que a gente teve pequenos indícios, assim, quase homeopáticos de que a coisa poderia acontecer. Aí você vê um shopping legal achando interessante, deixando a gente rodar isso. Um monte de lojista disposto a inicialmente colocar as coisas lá na ferramenta.
E... os começos são sempre lindos, né? Os começos de tudo, né? As relações são sempre maravilhosas. Até chegar uma cartinha extrajudicial de algo. E dá esse desligamento. Mas baseado nesse susto que você deve ter passado um dos piores aniversários da sua vida com
foi
a
legal,
carta.
Foi legal.
Também, se você avisar pra 19 amigos, vocês forem 20, né? Se você chegar pros camaradas e falar, mano, puta, Você não sabe, velho.
É, tenho 20 anos aqui, meu investidor mandou uma carta
de gestão. Aí os caras falam, vamos beber, mano. Vamos acabar com o dinheiro desse cara com cachaça agora. Não tô brincando. É, mas com certeza seus amigos te apoiaram e te deram um ombro pra isso. Tirado as brincadeiras aqui, a gente só tá tentando tirar um prisma diferente do copo meio cheio. Deve ter sido bastante marcante pra você. Qual momento você fala, vocês chegam em comum acordo e chegou a hora de desmamar, de encerrar, aí eu queria depois começar a vida da empresa que a gente vai comentar agora. Mas quando é que foi essa decisão? Você passou o aniversário, superou, lógico, ligou para ele, deixou também o final de semana dele dramático, né? Mas que horas que vocês falaram, não dá mais? Teve que escutar de alguém ou partiu de vocês?
Uma coisa eu te digo, não foi depois disso.
Não foi depois não disso? Foi depois vocês disso. Ainda continuaram.
A gente assinou como a gente devolveria o dinheiro e a gente colocava fé que existia alguma pivotagem daquilo que poderia dar certo. A gente esboçou uma ideia de uma cuponeria online com... Até o Moacir Veiga, que vendeu a Kivo pro BTG.
Uhum.
A gente chegou a quase ser sócio dele e tal. Num aplicativo de cuponeria que pegava, que emprestava um pouco esses conceitos de shopping e tudo mais. Mas eu acho que onde mudou ali foi um dia que a gente foi na... Que eu acho que eu fui no ortopedista e vi que a foto de perfil de WhatsApp dele era o nome da secretária, era o nome do médico, os dados da conta bancária, o endereço e tipo essas coisas.
Aquelas podreiras que o Canva dá no gratuito.
Exato. Não era. Era uma foto de um papel impresso.
Ah, tá zoando.
É sério. E aí eu mostrei pro Vitor, eu falei, cara, não tem... Será que não tem um jeito melhor desses médicos mostrarem isso? Vamos fazer umas artezinhas aqui, vender pra poder pagar essa dívida aí que a gente tá ferrado? E aí o Vitor me veio com uma ideia genial que mudou totalmente a nossa história, que foi... Ele criou um cartãozinho em PDF que você clicava, ele abria o PDF no celular e tinham vários botõezinhos que você clicava e ele redirecionava pras funções. Então A secretária não precisava mais colocar a foto de perfil dela, os dados ou... typar as coisas.
Ela fazia um PDF meio que com o mapa do site, né?
A gente fazia um PDF com o logo do dentista, um botão pro telefone, um botão pro e-mail, um botão pro Waze, um botão pro Uber, um botão pro... as informações gerais e vendia isso por R$250.
Caraca, velho.
E levava 10 minutos pra fazer. E aí foi o...
E quando clicava no botão, fazia o quê? Abria aquela API do WhatsApp com a mensagem básica do que o cara queria?
Exatamente.
Caraca, velho, que genial. E vocês venderam quantos disso, mano?
Milhares. A gente criou, assim, uma máquina de venda de cartão de visita virtual online. Com um modelo de distribuição surreal. Caralho, que só foi que bloqueado. Não, tem muita história boa disso, cara.
Que animal, mano. Venderam milhares disso. Pagaram, então, hashtag chupa, tá, paga a dívida com essa parada.
Exato. A gente... Primeiro a gente fez o primeiro pra minha mãe. Pra minha tia, desculpa. Aí a gente fez pra minha mãe... Ela divulgou no grupo de médicos, ela é psiquiatra, né? No grupo de médicos e psiquiatra. Um monte de gente começou a me mandar mensagem. Falei, tem alguma coisa aí. Aí eu fiz pro meu dentista, ele fez a mesma coisa. Divulgou no grupo de dentistas, um monte de gente começou a chamar a gente. Aí a gente teve a ideia de começar a dar R$5 de desconto se o médico passasse 10 contatos de... R$1 de desconto por contato que o médico passasse pra gente de pessoa que pudesse se interessar. Colega de residência, colega de faculdade, etc. Então foi um member get member infinito que a gente que hoje a gente tem uma planilha com 30 mil nomes de dentistas e médicos, etc. E aí foi pegando, a gente foi vendendo, etc. A gente criou uma empresa, uma agência de design 100% via WhatsApp.
Caraca, que animal, velho. Animal. Fantástico. E do R$0 daqueles 3 anos e meio, começou a bombar a grana e Pix rolando. Pix não, né? Naquela época era TED, os docs, né?
O que é louco disso... É difícil até fazer as pessoas acreditarem. A gente tava fudido.
Cara, eu tô acreditando, eu tô achando genial. Como é que eu não tava com vocês nessa, mano?
A gente não tinha um centavo e a gente tinha uma puta dívida pra nossa idade.
Aham. Uhum.
E a gente criou uma empresa vendendo fiado, porque pensa, a gente vendia pra pessoas que não conheciam a gente, nunca tinham visto isso na vida, pessoas pelo Brasil inteiro que a gente descolava o contato, sabe-se lá como, só recebia uma mensagem nossa no WhatsApp. Olha isso aqui, que legal, não sei o quê. E compravam da gente. Só que, para as pessoas terem confiança, a gente fazia o trabalho. Quando elas gostavam, elas pagavam.
Entendi. Se elas quisessem pagar. Era no sucesso a parada ainda.
Exatamente. Então, a gente conseguiu criar uma empresa com absoluto R$0 de investimento dentro lá do teto da incubadora com o computador emprestado por eles.
Que animal, cara. E o primeiro PDF foi você que fez, com as suas habilidades de design.
Minhas super habilidades.
Que deve ser precária, perto do que você disse aqui, não sou designer.
Não sou designer,
mas era um PDF bastante limitadas. Muito melhor que a foto, né, do mas dentista.
Mas foi a mesma estrutura durante os três, todos os anos, né? O mesmo esqueletinho que ele montou foi o mesmo.
Por quanto tempo vocês fizeram isso? E se vocês têm esse PDF impresso e pregado numa parede? Não é possível, cara. Isso é material de museu.
Se você entrar aí na internet, popcards.me, você vai ver o primeiro HTML que eu fiz na vida, que é terrível, e era uma versão, tipo um mini website, que era pra ser uma evolução desse cartão virtual.
Entendi. Ô Igor, se der, entra aí no popguards.me, depois você joga aqui na tela, mas continua falando. Cara, e por quanto tempo vocês ficaram com isso, velho? Eu tô achando fantástico, mano. Vem tanta ciência de foguete, mano.
Então, o que que rolou? A gente começou a fazer os cartões, a gente descobriu um modelo de venda. Pra você ter ideia, a gente
colocou máquina funcionando, né? Perpétua.
A gente contratou uma estagiária comercial pra ser a primeira tentativa de tornar isso virar uma empresa. A gente tinha...
Porque na época eu vendia e ele fazia. Era eu respondendo sem dentistas ao mesmo tempo e ele no Photoshop, assim, loucamente produzindo. Era isso.
Pingava o dinheirinho e a gente rachava na mesma hora. Era
um pouquinho
essa
da dívida,
empresa.
Um pouquinho pra cada um. Um pouquinho da dívida, um pouquinho pra cada um.
Exatamente isso. Isso aconteceu uns 2-3 meses. A gente falou, meu, será que dá pra ir mais? Será que dá pra gente tentar vender mais? E aí a gente juntou 3 mil reais. Era o colchão que a gente tinha pra fazer dar certo. Contratou essa estagiária e na primeira semana ela se pagou. A gente falou, putz, dá pra esticar isso aqui ainda mais.
Animal. E estamos só nos médicos por enquanto, né?
Só. Só fazendo cartões. A empresa chamava Popcards.
Uhum.
E aí o que começou a acontecer organicamente era que esses profissionais eles pediam pra gente outros materiais de comunicação. A gente falou, pô, eu acho que eles têm mais demanda de comunicação. E ao invés de fazer com a gráfica da esquina aqui, né, não fica lá aquelas coisas, vamos fazer um serviço profissional pros caras.
Seguindo a linha editorial que você criou, né? Pelo menos seguindo.
Só que eu nunca fiz um logotipo na minha vida, a não ser o nosso que eu peguei alguma coisa meio tosca de algum lugar e mudei a cor, assim. Tinha a menor habilidade pra isso. E a gente começou a terceirizar isso com uma pessoa do Sri Lanka pra ela fazer os logotipos e a gente repassava isso pros clientes. E aí, isso foi virando uma outra empresa.
Vocês ficaram ali no briefing entre o que o cara quer e o que o cara tinha que entregar.
Exato. E aí virou a Pop Marketing, que era a primeira agência 100% né, via WhatsApp para esse tipo de profissional liberal, autônomo, conseguir ter serviços de comunicação profissional com agilidade de tocar tudo isso pelo WhatsApp.
Na época, todo dentista, médico, advogado, os caras estavam querendo criar Instagram, WhatsApp... apresentação, logo, etc. Era uma puta oportunidade. Eles não manjavam nada disso, mas manjavam tudo de celular. Então, essa empresa evoluiu para uma puta operação com 30 pessoas, em que os médicos, dentistas mandavam mensagem no WhatsApp, eram triados por um bot, uma equipe de atendimento atendia eles pediam as peças, e aí a nossa equipe de design produzia, né? A gente faturou alguns milhões de 2017 a 2019, e aí já conto como fudeu tudo de novo. O que a gente tem guardado até hoje é uma caixinha de tic-tac, com completo... cheia de chips de celular. Porque o que acontecia? Lá no começo, a gente spamava os médicos oferecendo pop cards.
E o WhatsApp?
É, só que naquela época você podia mandar 256 mensagens de uma vez. Quando teve a eleição, Bolsonaro, Haddad, aquela época, o WhatsApp Brasil cortou isso. Por causa de fake news. Só podia mandar para 3 pessoas de uma vez. Então a gente comprava um chip, ativava... mandava, o Facebook ia lá, cortava. E a gente juntou todos esses chipzinhos numa caixinha de tic-tac, tem, sei lá,
caraca.
20, 30 chips.
Mano, depois você tira uma foto dessa parada pra mim, soltar, você tem? Você me manda que quando eu soltar o episódio, eu vou deixar essa parada e vou falar assim, você vai ter que descobrir por que que existe essa foto.
O easter egg do episódio.
É, o easter egg do episódio. Agora, você me contou aí que fudeu tudo de novo, né? Inclusive, só volta lá rapidão, se alguém clicar e tentar comprar, vai pra onde?
Possivelmente esse telefone, se bobear...
É o meu celular!
É o seu celular! Mas nunca ninguém apareceu do nada querendo negociar?
Não.
Bom, beleza.
Mas só um parênteses, até hoje eu recebo mensagem no meu WhatsApp de gente pedindo isso, porque fulano do interior de não sei aonde passou um contato.
Que legal.
Até hoje.
E você também fez aquele esquema de, na assinatura do PDF, colocar produzido por... Porque aí cria
Um rastro?
É, uma viralização do...
Cara, não.
Não?
A gente senão você tava, tentava ser senão você o mais com... objetivo possível.
Senão o celular dele ele ia ter que cortar o chip também de gente pedindo, porque fica o lastro, né?
Uhum.
É, eu te perguntei isso, agora... É, cara, você comentou que deu tudo errado de novo, fudeu tudo. O que, que aconteceu em meio a um negócio tão promissor e tão simples, cara?
Cara, tava dando tudo muito certo, assim... As pessoas, de fato, gostavam do que a gente produzia, a gente chegou a ter 30 pessoas no time, a gente virou referência. A gente era clonado, tipo, copiado semanalmente um copycat do modelo que a gente inventou. Também tem os prints aqui, tipo, a nossa página, aí a 6 outras páginas iguais, assim, de tão atrativo que era o modelinho que a gente montou.
Uhum.
Bacana, super sucesso, etc. E aí veio a pandemia. Então me fala uma coisa, se 80% dos seus clientes são médicos, dentistas, fisioterapeutas, advogados, e essa galera toda fecha o escritório ou consultório, eles param de gastar dinheiro com essas coisas. E aí foi que o bicho pegou.
Entendi.
É, então de, sei lá, chutando aqui, de 200 mil reais, 100 mil reais de receita, nossa receita foi pra 20 mil e a gente, cara, foi uma época super difícil, a gente teve que desligar acho que 2/3 dos colaboradores e a gente tentou de tudo pra tentar se reinventar, né? A gente... bolou mil coisas, assim, teve de tudo, a gente começou a tentar fazer esses cartõezinhos e outras coisas funcionarem com telemedicina, a gente inventou e estruturou um negócio que a gente chama de, que a gente chamava na época de Dr. Chat,
uhum.
Era basicamente uma central de atendimento eletrônica para médico poder gerenciar a relação com os pacientes sem ele precisar ficar falando no WhatsApp com o paciente, então basicamente uma secretária virtual. A gente foi tentando um monte de coisa, cara, um monte de coisa pra tentar ver se ia. E a gente teve a ideia que salvou a trajetória e fez a gente dar esse outro passo pra construir a festa, né? Em outubro de 2020, muitas empresas estavam querendo voltar ao presencial, mas elas não tinham as plaquinhas de sinalização pra sinalizar o distanciamento social, né? Tipo, não sente aqui, não use a copa, não... Aqui fique...
Sente na próxima. Minutos.
Exatamente. E a gente percebeu isso, o que a gente fez? A gente fez um PDF, de novo, os PDFs voltando à nossa vida.
É.
A gente fez um PDF com 20 artes, com 20 sinalizações sanitárias da OMS, que a gente trocava o logo da empresa e as cores e vendia pra empresa por 7 mil reais, a empresa imprimia, colava no escritório e pronto. Os funcionários podiam voltar.
Você já vendia o adesivo impresso?
Não, eu só fazia o PDF.
Só o PDF?
E mandava com as marcas de corte pra empresa.
Certo.
A gente começou a fazer um, começou a fazer outro, começou a gerar um caixa, falou, putz, aí tem alguma coisa. E aí meio que acendeu uma luz, assim, como pode essas empresas que já tem time de marketing, que já tem time de design, que já tem fornecedores, que já tem freelancers, que já tem um monte de coisa, não conseguir fazer essas peças simples de design, né? E aí a gente foi testar uma tese de, cara, será que grandes empresas precisam de mais peças de design do que elas conseguem produzir internamente? Será que isso está afetando de alguma forma a estratégia delas? Aí a gente bolou junto ali um copyzinho de e-mail para enviar para as empresas. Puxamos 100 e-mails de pessoas no LinkedIn, de times de marketing de empresa. E a gente mandou um e-mail para todo mundo que o título era RE 2 pontos, comunicação interna. Por que esse título? Porque a gente queria fingir que era uma comunicação interna da empresa para fazer a pessoa abrir o e-mail e não pular.
Uhum.
E a gente mandou para todo mundo. O título era esse e a mensagem era, cara, você tá com algum problema no seu time de marketing por causa de design? Você tá deixando de alcançar algum resultado por causa de design? Fala comigo por 30 minutos, eu consigo produzir o que você precisar e te entregar em 24 horas. Um lance assim. Aí a galera começou a responder, a gente falou, Vitor, cara, tem alguma dor aí, não é possível.
Que legal, mano.
Na primeira call explicativa com empresas de capital aberto americana, a pessoa abriu uma ordem de compra faturando 2021 inteiro, sem eu nem mostrar o produto, assim. Call com empresa francesa que 48 horas depois da call passa o cartão de crédito, 20 mil reais, comprando o produto, esse serviço que nem existia, durante os próximos 6 meses inteiros. Então a gente falou, cara, aqui tá uma dor muito forte, isso tá atrapalhando muito forte o time de marketing, e aí foi que nasceu a festa.
Cara, e eu vou te falar, eu comecei o papo aqui dizendo pra vocês como é que a Sul América não conhecia vocês, porque lá como um cara de inovação, eu sentia essa dor, porque pra pedir qualquer coisa, puta, vinha aquela, sabe, aquela pensada, olhada pro teto, puta, a agência vai levar X dias, o menino lá tá cheio de trampo, consegue fazer lá com... Quantas vezes a minha UX, o meu UX não fez trampo? Porque eu tinha um pouco mais de agilidade de entregar uns trampos de arte e tal, e eu tinha um time de UX muito competente, que ficavam putos comigo se eu pedia pra fazer esse tipo de trampo, que não era UX. E eu falava, porra, mano, isso... Né? Lógico, não vou dizer pra você que eu pensava isso como dor e como empresa. Mas eu falava, cara, tem tanta grana, porque o marketing às vezes termina novembro ali, E a galera não gasta o budget todo, porque não consegue. E aí você fala, pô, mano, como é que não existia? Existe, porra, existe vocês. E aí como é que começa essa virada? Eu queria que você contasse um pouco, ô Vitor, dali que vocês validam que essa copy genial, né, de fazer o RE, dois pontos, comunicação interna, eu já caí num desses daí também. Quem nunca, né, caiu nos e-mails bem escritos aí, com uma copy bem feita. Mas quando é que você começa a juntar ali com o Dani e falar assim, velho, vamos montar isso como plataforma escalável? Mas aí vocês já estavam mais gatos escaldados, né, do que é construir algo exponencial. Mas até então você estava vendendo coisa sem ter porra nenhuma, né? Que isso é muito comum nos Estados Unidos, no Vale. Mas quando é que vocês falam, vamos montar produto? Porque aí você também já tinha um network ali, um marketplace muito bom de grandes profissionais que estavam fazendo as peças mesmo que mais simples ali para os autônomos, né?
A gente já tinha um know-how forte de produzir em escala. Então pensa que nessa outra empresa, a gente produziu material de comunicação para mais de 10 mil pessoas no Brasil inteiro.
Isso é animal.
E numa velocidade incrível e tal. Então a gente já tinha essa mentalidade de como operacionalizar um setor criativo para atender alta demanda. E aí o que a gente fez no meio desse processo foi aproveitar o restinho de equipe que a gente ainda tinha da outra operação e modelamos a primeira proposta de valor super simples, que é o que ainda é hoje, a assinatura de design gráfico. Então a gente pegou tudo que a gente fez de design na vida, colocou isso dentro de um cardápio. Dentro desse cardápio, cada um desses itens tem uma quantidade de créditos que ele consome e a empresa contrata com a gente uma franquia mensal de créditos, troca esses créditos diariamente pelos itens de design que ela precisa.
E?
Então a gente não precisa ficar discutindo escopo, a gente não precisa ficar discutindo quantidade das coisas, tá lá previsto.
É como se você tivesse criado uma moeda sua ali, né?
Exatamente.
Esses créditos é uma moeda sua.
E a gente começou a fazer isso com o primeiro cliente, com o segundo cliente, com o terceiro cliente, tentando ainda sobreviver, né? A gente ficou com uma dívida enorme, com nome sujo da empresa e tal. E em paralelo, pensando em como a gente poderia usar a tecnologia para realmente escalar isso. Porque no final do dia, o que a gente fez foi produtizar um processo que geralmente é muito subjetivo. Então a gente tirou as variáveis que geralmente dão problema, fez esse produtinho básico e começou a conversar com potenciais investidores de forma super despretensiosa. Meu, temos essa tese, isso daqui pode virar uma empresa de X tamanho, com tecnologia a gente consegue aumentar muito isso, gerenciar todos os projetos e tal. Então a gente foi virando a chave bem, bem organicamente e mantendo essas conversas com os potenciais investidores. E aí a coisa virou a chave mesmo quando no meio de 2021 a gente conseguiu fazer uma rodada pre-seed, que é quase que um investimento anjo, mas já com um fundo de VC institucional. E a gente conseguiu realmente criar uma empresa de tecnologia a partir disso.
É lógico, aproveitando todo o track record de vocês. Assim como eu fiquei mega empolgado aqui com a história, né, de como vocês tiraram definitivamente, literalmente, leite de pedra ali, né, na construção. Puta, o track record ajuda bastante na hora de fazer essa outra rodada para pedir.
Apesar de que...
Vou responder essa pergunta. A resposta é não. A resposta é não.
Entendi.
O que importa é, cara, assim, não é uma crítica nem nada, porque dentro do modelo, enfim, faz sentido. Mas os fundos de Venture Capital, eles querem muito ver onde você já trabalhou no passado, se você foi, tipo, CMO de alguma grande startup, se você tem um logo, entendi, ali que diga assim, cara, esse não é um buchiteiro. Esse cara tá falando a verdade. Né? É difícil para um cara que eu nunca vi na minha vida, tô pedindo, sei lá, R$1,5 milhão para ele, ele ouvir a minha história e dizer, não, o cara é foda. Precisa de comprovações externas notáveis de que, de fato, aquela pessoa que tá na minha frente...
Ele pede umas insígnias, não é só na emoção.
Exatamente,
ali, né? Entendi. Agora,
coisa que a gente não tem.
Entendi. Uhum. E lógico, né? Essa história, por exemplo, que vocês contaram do Spot Shop... Dependendo de como o cara pega e qual pedaço ele pega dessa história, ele pode trazer a parte da teimosia, algumas coisas relacionadas, colocar esse estereótipo em vocês e não dar o dinheiro. Porque ele vai tirar esse recorte bem, bem breve ali do que ele viu, né? Porque não conheceu a história completa. Tanto é que já quem está participando e ouvindo esse episódio já sacou aqui como se modificar e rebolar, né, o tempo todo. Agora, eu queria fazer uma pergunta muito curiosa aqui, de quem já trabalhou com departamentos de criação. e quem faz coisas no Brasil. A primeira coisa de quem faz coisas no Brasil. Quando você estabelece que você tem um X de crédito e você pode usar entre a empresa e um prestador de serviço, esse cara, primeiro, ele era de vocês? Ele era um colaborador de vocês? Ou era um freela atrelado à Faster? Por que que eu pergunto? Sabe aquela famosa fazer por fora? Faz a primeira vez, depois dá um pulinho, pega um pouco mais da grana. Ou, né, o cliente gosta tanto que contrata o cara. São coisas que podem acontecer que está no risco Brasil de criar uma startup. Eu parto do princípio que a grande maioria das pessoas são boas. Mas tem gente que dá uma zoada no sistema. Como era isso? E como separar isso para que o cliente não pulasse vocês nessa intermediação e depois deixasse de comprar créditos e comprasse com esses freelas ou esses colaboradores que vocês ofereceram?
Na verdade, meio que sem querer, isso nunca foi uma grande preocupação. A gente tem até um princípio que hoje, olhando para trás, acho que fez toda a diferença, que a gente brinca que a gente só contrata pessoas que a gente sente que, de alguma forma, elas têm um bom coração.
Entendi. Então as pessoas são Faster.
A gente tem uma comunidade criativa.
Entendi, uma comunidade criativa, ótimo.
Entendi. Mas dentro do nosso time tem uma série de pessoas que atendem diretamente os clientes.
Sim, que faz principalmente... A minha próxima pergunta era com relação à refação, que é a parte mais chata do processo criativo, né? Que é onde o designer chuta o computador e fala: puta que pariu, eu não acredito, eu mandei 7 versões e não consigo acertar o que esse cara tá pensando. Acho que ali mora um perigo entre garantir que esse cara também forneça a missão, a visão e os valores da Faster sem se estressar, mas que também tem muita gente que não consegue chegar no consenso do que está pedindo e às vezes nem sabe o que está pedindo. Esses são os intermediadores, são de vocês? Ou o cara tem contato direto com a obra final ali, com o cara que está construindo?
A gente sempre entendeu que para esse modelo e o público que a gente atende, principalmente, né, as médias e grandes empresas, a gente precisava dar ali uma camada de atendimento diferenciado.
Experiência, né?
Hoje, se você entrar no marketplace de serviços criativos puro, você vai lá, entra num desses sites, contrata um freelancer específico e lida diretamente com ele. E aí eu acho que tem um desperdício de função, no sentido de que, pô, o propósito do criativo é fazer o trabalho dele, né? Produzir a arte dele.
Uhum.
Enfim, desenvolver esse lado artístico e tal. E muito desse processo via marketplace, você acaba tendo que tirar o tempo de produzir para fazer o relacional com o cliente. E essa experiência não funciona para uma empresa que tem ali demandas recorrentes, que, enfim, tem um sarrafo de qualidade muito alto, uns guidelines específicos e tal. Então, a gente quis criar o que a gente chama de marketplace gerenciado. Então, todas as demandas, elas passam de alguma forma pelo nosso time de atendimento.
Já saquei.
Que ajuda a dar todo o encaminhamento desse processo.
E garantir o sarrafo de vocês também.
Perfeitamente.
Com relação à entrega. Puta, já resolveu. Porque eu fiquei pensando nisso, eu mesmo como consumidor. Eu já fui um cliente chato que não sabia o que queria, né? E também já fui um cara muito prático. Que eu falo assim: como é que esse cara não acerta se tá tão óbvio que eu quero, né? E aí você fala: puta, eu queria tanto ligar pro cara, né? E você percebe que tem ali uma plataforma no meio, ou um gerente, uma gerente de atendimento que não me deixa chegar no criativo. E a gente entende também, quando a gente tem empresa, esse bloqueio que a gente faz, essa proteção, é justamente para que o cara, né, caia no que você acabou de falar, não perca a capacidade produtiva dele com esse tempo relacional, né? Mas me dava um medo, né? Então você já estancou garantindo com esse profissional ali. Agora, depois que o negócio fica estruturado, capta, monta e começa a oferecer, é um negócio meio orgânico hoje? Você, como um cara que tem que fazer a Faster aparecer em tudo que é canto para todas as empresas, hoje já vem um movimento, porque assim, essa galera se conversa demais, né? Mas já vem um movimento de contratar, é pelo site lá, eu boto o cartão de crédito, ponho o crédito e já era. Ou ainda tem um lance ainda mão a mão, olho a olho? Como que é isso, pensando na parte de marketing comercial assim da Faster? Como é que tá essas empresas aceitando e querendo vocês?
Legal. Hoje, o nosso principal canal de aquisição de clientes é via vendas outbound, inside sales. Então, são poucos clientes que chegam até a gente, 80% dos clientes a gente chega até eles e 20% eles chegam até a gente. Então a gente tem basicamente uma operação com o que a gente chama de SDR, né? Sales Development Representative, são 3, agora 6, a gente acabou de duplicar. Essas pessoas basicamente vão mandando e-mails, mensagens, LinkedIns para as pessoas que a gente mapeia todo mês. Decisores, gerentes de marketing, analistas de marketing, CMOs, times de growth, etc. E através de uma cadência de e-mails de prospecção, essas pessoas, essas meninas, curiosamente são todas mulheres, essas meninas, elas agendam reuniões com times de marketing no Brasil todo, né?
Que legal.
E aí passa o bastão para o que a gente chama de executivo de contas, né? Que são atualmente 3 pessoas também. Eles fazem a reunião, apresentam em 30 minutos a Faster, coletam quais são as dores daquele time de marketing e se a solução da Faster funciona para eles. Se sim, basicamente a gente fecha um contrato com aquela empresa, o nosso ticket mínimo ele é de R$8.000, mas pode chegar a custar até R$60.000, depende da quantidade de créditos que o cliente vai pedir mensalmente, né?
Uhum.
Esse cliente fecha o contrato e aí a gente passa o bastão para a equipe de CS de atendimento e a relação segue por lá. O cliente começa a demandar as artes, etc. E a nossa comunidade criativa de designers produz esses materiais, né? O que a gente está começando agora é investir no contrário, que é o inbound, né? Que é você movimentar o mercado para as pessoas saberem de você e irem até você. Então, a gente está começando a investir em produção de conteúdo, programas de parcerias com outras empresas, com software as a service que atendem já esses times de marketing. A gente está buscando muito agora uma estratégia de criar meio que um programa de afiliados de pessoas que representem a Faster e vendam a Faster para outros times de marketing, porque esse mercado tem muito o que você falou, cara, de indicação.
Sim.
Quantas vezes você manda um WhatsApp, quando você era lá do time da Sul América, você manda um WhatsApp para um amigo, cara, você tem uma agência para me prestar, tô precisando urgente. A gente acredita muito que esse modelo de indicação pode fazer a gente escalar bastante. E aí outros meios, né? Eventos, mídia paga, etc. Né? O que a gente está começando a explorar agora. Mas tudo que a gente construiu até agora foi muito ou por indicação ou por vendas outbound, que é essa venda que você vai atrás das pessoas.
Muito legal. E construir tudo isso... Uma coisa que eu percebi também, depois que eu montei os estudos Voz, que se você passa pela burocracia de fazer a ficha dessas grandes corporações, você entra num pool de ser chamado, de ser consultado, de conseguir oportunidades, talvez existia um bloqueio. O fato de vocês tornarem isso fácil, né? De pegar esse decisor e falar assim, ó, faz o cadastro aqui. Talvez agora eu não queira as coisas da Faster. Da Faster. Mas só de você passar aquela primeira ficha, sabe quando você entra numa grande corporação? Eu lembro que a ficha da última que eu trabalhei era bem chata, assim. Puta, passar por aquilo... Mas... Se você passar, tem oportunidade, tem dinheiro, né? E geralmente precisam de agilidade. Vocês têm isso no sangue. A segunda pergunta que eu ia... A pergunta em cima disso, o que, que eu ia pensar, né? O que, que eu ia perguntar para vocês? O fato de ser um negócio, assim, tão escalável a ponto de... Né, se esse time entregar na mão lá e fizer 100 reuniões, provavelmente 90% das reuniões vão dar... pelo menos esse cadastro inicial de vamos olhar para vocês daqui a pouco. E a oportunidade de negócio é muito grande. E de repente pode virar o mercado e todo mundo começar a pedir vocês. Só que a gente tem um humano ali que produz isso. Como é que a gente associa a mão de obra humana para ser um negócio exponencial? O quão vocês sabem que tem que dobrar o time de capacidade, essa comunidade tem que crescer mais para conseguir segurar uma possível avalanche de clientes querendo vocês por todos os cantos, assim. Como é que faz isso, né? E eu queria ouvir de vocês, montar uma empresa exponencial, onde a mão de obra é parte crucial do crescimento dessa receita, né, desse pão. Como que é isso, cara?
Acho que o Vitor pode explicar com mais detalhes, mas acho que vale dizer que tem muito designer talentoso no Brasil, né? E o mercado de publicidade, no geral, não foi um mercado que bem tratou esses profissionais durante muito tempo, né? Você que é do mercado conhece a planilha das agências, aquelas coisas.
Sim, sim.
Cara, as pessoas...
O pastel, fritar o pastel começou
Exato.
Aí, né?
A gente quer mudar isso. A gente quer, de fato, fazer profissionais, pessoas designers, produzirem peças incríveis para empresas incríveis, sendo remuneradas de forma justa, num ambiente colaborativo, em que eles têm acesso a uma série de benefícios bacanas e futuramente cursos, aulas e coisas do tipo, né? De fato, transformar esse mercado, né? Então, a oferta é muito abundante no sentido de que tem muita gente talentosa no Brasil pronta para trabalhar, né? Então, você combina esse fator com o fator de que a gente tem muita tecnologia e que o nosso objetivo é fazer com que esses designers façam parte da Faster automaticamente preenchendo online, assim, sem a gente precisar conversar, fazer entrevistas. Então, putz, quero fazer parte de um squad da Faster, quero trabalhar com essas empresas, quero só fazer Faster de free time, por exemplo, né? A gente tá estudando um modelo híbrido no futuro, por exemplo.
Uhum.
Ele vai lá, ele preenche todas as informações, quais são as skills dele, Photoshop, Illustrator, vídeo, etc. Pode enviar o portfólio. A gente está estruturando mais para o futuro uma coisa como testes online para saber qual que é o perfil daquele designer, o que ele curte fazer, qual que é as melhores referências visuais que ele tem e tal. Sim. E essa pessoa se ativa num squad sem necessidade de capital humano, né? De entrevistar e etc. Né? Então, pensa que de um lado tem a entrada da demanda e de outro a gente consegue fluir essa oferta. É muito rápido também.
Até porque, Vitor, o mundo do design, do designer, ele é muito amplo. A gente fala de ilustrador, né? Tem o cara da foto, tem o cara do front, né? Da construção de fronts, tem o cara especialista em logo. Aí eu não queria cometer um pecado assim, mas a gente tá juntando tudo numa palavrinha chamada designer, mas existe um braço de ramificações e especialidades ali imensa, né? Estamos falando de todo tipo. Esses dias eu precisei de uma ilustração e eu pedi pro cara errado. Claro que eu pedi pro cara errado. Ele falou, brother, não sou eu que faço isso. É esse fulano. Aí quando eu olhei o portfólio do cara, eu falei, meu Deus do céu, existe um ser humano que faz essas paradas. Né? E aí eu, na minha cabeça, o meu mapa mental de saber agora para quem pedir tá um pouco melhor. Mas para quem não tem a mínima ideia de como isso ramifica, do que a gente tá falando, quais tipos desses profissionais e dessa ficha, dessa composição que o Dani falou, como que é? Como que é esse mundo? O que são, o que fazem, onde vivem esses caras?
Boa. Hoje o core do que a gente produz para os nossos clientes é muito design gráfico, design básico digital. Então, por exemplo, um dos nossos clientes, ele tem um canal de parceria forte, ele divulga os produtos dele nos e-commerces dos parceiros deles. Então ele produz todos esses materiais, os bannerzinhos online com a gente. O que é legal do que você está falando e faz muito tem muita sinergia com o que a gente quer criar em termos de comunidade, é que a gente quer agrupar todos esses profissionais no mesmo lugar, como o Daniel comentou, com todos esses benefícios, com um ambiente realmente diferente do que existe atualmente, para que a gente possa conectar essas demandas mais específicas de forma muito mais assertiva para o criativo também. Então, entendi. A empresa que, por exemplo, você quer uma ilustração com um traço específico, um estilo tal, a gente vai lá, vai saber exatamente qual que é o melhor criativo para te atender com a ajuda do nosso time de CS.
Sim, é um cara mais school, um cara mais realismo, né? Tem isso também dentro da... O cara mais chargista, né? Esses dias eu descobri a profissão chargista dentro da ramificação. Descobri não, né? Encontrei profissionais especializados em fazer charge, né? Cara, é maluco, pra quem gosta de arte, né, vocês estão aqui numa sala malucona, cheio de arte urbana e etc, também tô descobrindo que existe um mundo absurdo de grafiteiros de todo tipo que você possa imaginar, né, que é um baita de um creator. E quem gosta, o negócio é meio fascinante, assim, mas você cria uma fidelidade muito rápida. Onde que eu quero chegar com a minha pergunta? Se eu sou lá o Gustavo do marketing da Voz e eu já usei meus créditos, fiz um briefing, coloquei lá um pedido de uma necessidade de uma criação, rodou lá no processo de vocês, voltou, resolveu o que eu quis. Amei. Falo assim, cara, todos os outros eu quero com esse maluco que fez ou com essa mina. É possível eu continuar com essa linha, com esse squad que foi produzido? Ou a fila anda e continua-se os briefs e essa galera de atendimento garante que a entrega continue igual? Como que é isso? Tô pensando como o Gustavo agora... Né, que fica amarradão nos artistas.
A ideia é que a qualidade seja extremamente nivelada pelo alto a ponto de você não se preocupar com quem está produzindo.
Quem é a figura. Legal.
Obviamente, a gente tem uma estrutura operacional que prioriza juntar os mesmos criativos para os mesmos trabalhos.
Designers tal. Favoritos, né? Ou motoristas favoritos.
Exato.
Das
Mas
plataformas.
Isso não deveria ser uma preocupação sua. E aí, só para não perder o gancho, quem estiver ouvindo a gente aí e quer fazer parte da nossa comunidade criativa, pode ir lá no Instagram, vem para Faster, preenche lá um cadastrinho básico.
Irmão.
E aí vai estar lá no nosso banco para a gente poder, à medida com que essa comunidade for crescendo, trazer a galera boa junto com a gente.
Aí, o segundo ponto, que acho que o Dani responde já com o crachá dele de marketing em si, né? O cara tem muita gente talentosa, tem muita gente foda, mas eu tenho vários camaradas que são ruins de se vender, velho. Que o cara fala assim, porra, tudo que eu queria era uma Faster na minha vida que trouxesse a oportunidade de eu ganhar dinheiro. Eu tenho certeza que meus camaradas que eu vou distribuir esse episódio vão buscar vocês. Porque os caras são maravilhosamente artistas, mas péssimos vendedores. Isso é comum lá na comunidade de vocês? Porque eu sinto que tem muita gente talentosa que não tá ganhando o dinheiro que merece porque não consegue vender a sua arte suficiente. E a Faster potencializa isso. Faz sentido o que eu tô dizendo? É só a minha turminha mesmo.
Tá muito na nossa visão de criar um ecossistema completo para qualquer criativo poder trabalhar. Então, tem muita gente que, dentro desse processo de você contratar um designer, seja na sua pessoa física, seja na sua pessoa jurídica, tem muito designer, muito criativo, que é muito bom de criar, mas na hora de enviar proposta, contrato, controlar refação, etc. O que a gente quer no futuro é não só produzir design em escala para as grandes empresas, mas oferecer soluções adjacentes para os freelancers do Brasil poderem trabalhar e vender melhor.
Animal.
Sabe? Gerar mais receita.
Tá no roadmap de vocês.
E aí a gente fecha o loop todo, entendeu? Porque essa pessoa que já usa essa ferramenta pode chegar um job dele de uma grande empresa da festa. Ele pode escolher fazer parte de um squad. É muito essa visão.
Animal.
De ter o que a gente chama de one-stop shop dos times de marketing e a one-stop shop dos criativos brasileiros.
Sabe? Então eu vou fazer o seguinte. Olhando nessa câmera aqui, chame esses criativos para a plataforma de vocês, para onde que ele tem que ir? Olha você aqui nessa câmera e chama.
Cara, se você já quis fazer parte de uma família de gente que se ajuda, se gosta, trabalha bem junto, se você já sonhou em criar design para Nubank, Ambev, L'Oreal, Heineken, Red Bull, para todas as startups mais legais que saem aí na mídia, Alice, Boozer, Caju, Banco Neon, Hotmart, Único, Vtex, enfim, se você já quis criar design para alguma dessas empresas e quer melhorar assim, o seu portfólio, treinar e ficar cada vez melhor, entra na nossa comunidade criativa, se loga ali no Instagram, preenche as coisas, nosso time de people vai adorar conversar com você. E eu acho que você vai ter uma oportunidade que vai ser, de fato, bem bacana e bem enriquecedora.
Perfeito. Fala só que o endereço está aqui embaixo, que a gente usa.
O endereço está aqui embaixo, é só acessar. Se você não for criativo, mas quiser trabalhar na festa também, a gente está com um monte de vaga aberta, principalmente de tecnologia, para time de marketing. Então, também só clicar aqui no link e se inscrever.
Feito isso, olha só, né? Construído, já temos um corte aí, editor, né? Pô, foi dado esse, né? Pra gente presentear eles. Vitão, olhando pra estratégia da empresa, próximos anos, tomara a Deus que não nenhuma mais pandemia apareça pra mudar os rumos dos barcos, a gente torce pra que isso não aconteça, mas você aí olhando os próximos anos da Faster, o que, que vem por aí? O que vocês estão construindo, costurando? O que a gente pode esperar de futuro, desses dois caras aí que se precisar se reinventar, eu já sei que sai alguma coisa da cartola aí, né?
Cara, a gente tá tentando criar a maior empresa de serviços criativos da América Latina. Essa é a nossa missão, assim, e a gente aposta muito em como aliar tecnologia de ponta, coisas que nunca foram feitas no mercado, com gente realmente de coração bom e de talento para executar e realmente subir a barra, assim, em termos de serviços criativos e design de qualidade.
Animal. Cara, eu tenho um bloco aqui que... Eu tenho um bloco aqui que eu pergunto um fracasso, né? E um lance. Mas eu acho que o Dani deixou bem claro esse lance do captar dinheiro e de como você estabelece as expectativas, né? Com relação, que eu acho que tá um bom aprendizado aqui, que a gente não precisa repetir. Eu acho que não preciso de mais nenhum de vocês, mas acho que de alinhar bem, né, o dinheiro que você está recebendo com a expectativa e também saber de quem você está pegando dinheiro, independente do desfecho que vocês tiveram, mas um baita susto, né, cara, com o negócio. Que bom que vocês tomaram rumos tão promissores. Então fica aí para você que espera tanto esse saco de fracassos que a gente vai juntando aqui para você aprender. Acho que aqui você ganhou um logo de cara aí no meio do episódio. Mas eu queria começar por você, Dani. Se eu abrir minha mochila aqui e pedir para você jogar algumas dicas, além do que você deixou aqui do iCombinator e tantas reflexões legais entre vocês dois, essa dupla que se completa. São só vocês dois sócios ou tem mais gente no board? Como é que tá? Só vocês dois. E os investidores, etc, né? Mas o que você jogaria na minha mochila assim para eu me tornar um pouco Dani também aí nos aprendizados? O que, que você está consumindo? Eu queria tomar café igual você, assim, e me tornar um pouco mais faster.
Cara, eu vou tentar falar para quem está querendo criar um negócio escalável. Essa empresa que eu falei, que é o Y Combinator, é a maior aceleradora de startups do mundo. Eles aceleraram o Airbnb, Dropbox, Instacart, vários unicórnios. O que eles produziram de valor já supera $600 bilhões. Eles têm todas as aulas que eles dão no programa de aceleração de graça. Chama Y Combinator Startup School. Então, assim, você vai ter o melhor conteúdo do mundo completamente de graça para você. Veja todas essas aulas. Eles vão te ensinar como não criar uma coisa que as pessoas não querem, como validar canais de distribuição. Aí vai ter tudo. Tecnologia, produto, marketing, vai ser aulas com as melhores pessoas do mundo e é tudo de graça.
Animal.
Eu, sem dúvida, faria esse curso. É sempre o que eu sugiro para as pessoas.
Muito bom. E você, Vitão?
Eu acho que todo mundo aqui vive experiências ruins ou tem exemplos ruins, mesmo de pessoas que a gente admira bastante, mas no fim do dia não sabem lidar muito com a questão humana ali dos seus próprios negócios. Eu acho que tem uma oportunidade de fazer diferente, né? De você conseguir prestar mais atenção e focar a lupa mais no de fato, quem são as pessoas que estão com você. E como no final do dia também você vai poder agregar valor para elas, não só numa questão de business, de...
monetária.
Exato.
Sua grana, né? O que você propõe para ela. Né? Hoje, se a gente tirar uma foto da Faster, a gente está falando de quantos colaboradores envolvidos, o que, que tem hoje, assim, se fosse fazer um pitch por pequenas empresas, grandes negócios, como é que você tiraria a foto da Faster hoje?
Atualmente são cerca de 50 pessoas ali ativas na comunidade criativa e outras 50 no nosso back-office geral. Desde time de atendimento, time de tecnologia. Então é uma turma já.
Caraca, velho. E esse ano aqui promete. 2022 fechou legal, 2023 com tudo aí. É dobrar a meta, assim, atingir a meta, dobra. Como que tá isso aí?
A gente acabou de levantar uma rodada agora. A gente levantou uma rodada de 8 milhões. E a ideia é usar esse capital para que não haja um time de foda marketing que não use a Faster para alguma coisa. Né? Esse é o nosso plano para os próximos 24 meses. Então, a gente quer estar em todas as pontas, assim.
Perfeito.
Se é um time de marketing que está crescendo muito, ele vai usar a Faster para alguma coisa. Investir muito em tecnologia. Então, a gente tem o nosso sonho de roadmap de produto, do que a gente quer construir, e aí conseguir executar isso em pequenas etapas para a gente também é fundamental. Então, investimento bem massivo em tecnologia e, como o Victor falou, em pessoas sempre
em lugar também. Você me deu até uma ideia, olhando nessa câmera aqui, Igor. Se você é de marketing de alguma empresa e não conhece esta empresa que eu entrevistei, você precisa ouvir esse episódio completo. Aqui embaixo eu tenho uma aula do que você pode resolver de todas as suas dores aí com marketing, com elasticidade, agilidade, com um jeito faster de fazer. Olha aí, pode me contratar para um marketing, você viu? Sou um merchanzeiro, tô brincando. Muito bom. Cara, com muita dor no coração, eu tenho que entregar a vocês que vai entrar um ao vivo daqui a pouquinho no estúdio, mas eu queria finalizar com as redes. Como é que a galera encontra vocês? Quais os melhores caminhos? Começando com você, Vitão, onde é que você tá? Como é que a galera troca uma ideia? E como é que eu me torno um faster colaborador e como é que eu boto dinheiro na mesa de vocês como um cara do marketing também? Quais são os caminhos para percorrer?
Pessoalmente, sou mais ativo ali no LinkedIn mesmo, não sou muito um bicho de redes sociais.
Pô, você não é blogueirinho, mano?
Não sou, não tenho essa vocação.
Caraca.
Mas o pessoal pode me encontrar lá, Vitor Felipe, Faster, vai me achar. Para fazer parte aqui da Faster, você pode entrar em jobs.fstr.co. Que vai abrir nossa pagininha lá de carreiras.
Isso, é pouca rede social, né? Ah, tem o Instagram da Faster, @faster_br, e o @vempraFaster. Pra me achar no LinkedIn também, Daniel Daia, me adiciona, me manda uma mensagem.
O Daia com H.
É, D-A-H-I-A.
Isso aí.
A gente fala sempre em retribuir. Então, cara, se você tiver a sua jornada empreendedora e precisar de alguma ajuda, quiser trocar uma ideia ou tiver qualquer dúvida, me adiciona lá, manda uma mensagem. Instagram também não uso muito, acho que fica o LinkedIn como o principal ponto de contato pra gente.
Perfeito, eu queria agradecer demais, principalmente o começo da história aqui, que vocês contam desse ciclo de 3 anos, quase 4 anos, e muitos esconderiam das suas conversas, né? Achei muito bacana vocês contarem e eu anotei aqui uns pontos para você que tá nesse episódio, ficou aqui, né? O desejo e valor para construir alguma coisa, quando você tá ali, talvez fica cego, com aquele desejo e fica cego, surdo e mudo, que a gente fala, né? De tanto. A teimosia. Cara, cuidado com a sua teimosia aí dentro do negócio que você está construindo. E os objetivos claros, né? A gente, depois que a gente entra porta para frente da Faster, tá tudo muito claro. Os desejos, as estratégias, dobrar o time, ser o maior, né? Processo criativo do Brasil, né? Empresa para criação do Brasil, que facilmente a Faster tem nome para ser internalizada, né? Mas um step por vez e etc. Vocês vão voltar aqui outras vezes. Queria muito convidar e contar com vocês. Mas acho que para você que ficou nesse episódio aqui, você teve uma baita aula de referências, de construções e principalmente, cara, de olhar um pouquinho para as oportunidades, né? Eu fiquei aqui abismado como é que os caras fizeram dinheiro com um ticket de R$250 num PDF com um link da API do WhatsApp, que é super fácil fazer. Tem, inclusive, um aplicativo que eu recomendo para todos vocês, chama Zap Sem Contato. Vocês já viram isso? Eu vou mostrar para vocês assim que a gente terminar. O cara simplesmente fez um aplicativo que você coloca... Aqui a gente vai trocar telefone. Aí eu vou pegar o telefone do Vitão, eu entro no Zap Sem Contato, boto o telefone do Vitão, aperto um botão, ele já abre o WhatsApp e já manda um oi pro Vitão. Eu não preciso adicionar ele na agenda, fazer todo aquele trampo. Sabe aquela situação de efeito meio bosta entre colocar o nome da pessoa no contato, salvar, abrir o WhatsApp, dar um oi? Ele resolve tudo isso usando a própria API que você colocava nos botões do PDF. Então, pra você ver como, às vezes, a solução e a inovação tá muito no simples. Esses caras aqui venderam centenas de milhares de PDFs para facilitar as vidas dos médicos dentro de um cara que precisou fazer uma consulta, né? Um dentista ou no fisioterapeuta, você falou?
Eu acho que foi no otorrino, na verdade.
No otorrino. Então, só para vocês saberem. Espero que você tenha gostado e se amarrado nessa conversa com essa dupla, assim como eu. Deixo vocês aqui para dar um tchau e um abraço para toda a galera. E obrigado mesmo pela participação de vocês.
Cara, brigadão, baita prazer, reforçando aí como o Daniel comentou, quem quiser trocar uma ideia, a gente gosta bastante de falar sobre isso, isso é a nossa vida, assim, a gente respira empreendedorismo, empresa, startup, tecnologia, já fazem uns bons anos aí, então é um baita prazer poder ajudar de alguma forma, óbvio, né, que a gente tá ainda construindo o nosso caminho, mas estamos aí.
Muito promissor, muito promissor. Obrigado, Dani.
Obrigado, Gustavo. Obrigado pelo convite, cara.
Valeu. Você, eu te vejo na próxima com mais um maluco, mais uma maluca aqui. Alguém construindo alguma coisa, mas principalmente gerando aí abundância, riqueza para todo mundo. Não só para uma mão ou outra, construindo um país melhor por meio do empreendedorismo e de cabeça boa, né? Outra coisa que é muito importante, o operador aqui vai me matar, o Igão. Mas, ó, tem um ponto crucial que foi quando esses dois caras se encontraram por uma iniciativa de uma universidade. Tem muita gente que não tem noção de quanto é bom você se envolver em algo que tem R$0 de investimento, mas que junta muita pessoa boa, muitas pessoas boas. Parece que o imã de vocês... Parece não, o imã desses caras aconteceu nesse local. Então você aí que está terminando a sua faculdade, você que está pensando onde procurar um sócio ou como validar a sua ideia, de repente está alguns, né, alguns andares da sua faculdade ou a 10 passos, como a gente falou aqui, do que você está validando. Então, por favor, frequente e se envolva nesse tipo de coisa. Essas iniciativas são muito importantes, de escolas e universidades públicas e privadas. Pelo amor de Deus, faça que os ecossistemas chacoalhem, rebolem, para que as pessoas se encontrem. Até o próximo episódio e tchau!
Uma produção Voz e Conteúdo.